Graças a Deus, né, irmãos? Vamos agora, então, meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler, juntamente com os irmãos, o trecho que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 37, a partir do versículo 16, que diz assim: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reinos da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o santo de Israel. Versículo 28. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela, pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185 mil, e quando se levantaram os estantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nimrod, seu Deus, Adramaleque e Serazer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Ezara Adom, seu filho, reinou no seu lugar. Aleluia. Amado Deus, Senhor Deus desta igreja, Pai, buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos pela Tua inspiração, Senhor, buscamos pelo Teu poder, Senhor. Buscamos pela Tua graça mais uma vez, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos ouvir a Tua santa e maravilhosa voz, Senhor. Necessitamos, Senhor, ser edificados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua unção, Senhor. Necessitamos de Ti, Altíssimo. Revela-te então a nós, Filho de Deus. Revela-te a Tua igreja, lava sub, lava cheia, serivicando lá, lava cheia, serivicando laias. Revela este povo, Senhor da glória, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor da glória, Pai, acima, Senhor, Tu que estás assentado acima dos querubins, Senhor da glória, Pai. Pai, toca, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mentes, que nós venhamos entender a Tua palavra, Senhor, a Tua mensagem para nós, Senhor. Vem sobre nós, lava subia, lava cheia, serebicamba, lava cheias, Ó Deus dos exércitos, Pai, vem, Deus, vem curar, vem libertar, Senhor, o cativo, lama subia, lama cheia, seribicamba, lama cheias, durante a ministração desta palavra, Senhor. Pai, leva a minha voz, Senhor, leva, Senhor, a tua palavra, Senhor, ou a lugares que nós nem imaginamos, Senhor da glória, Pai, e que muitas vidas sejam edificadas e curadas por ti, Senhor. Vem sobre nós, Altíssimo Deus, e revela-te a nós, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia! Diga aí onde você está. Graças a Deus, aleluia! Glórias ao Deus vivo, aleluia! Deus seja exaltado e seja glorificado, aleluia! Irmãos, eu sei muito bem que você já deve ter ouvido esta palavra, já deve ter lido, já deve ter ouvido a ministração desse trecho da palavra do Senhor. Mas eu queria chamar a sua atenção hoje para coisas muito profundas que talvez você não tenha ouvido, ou talvez você não se lembre se você já ouviu. E nós devemos, irmãos, compreender que determinadas situações nas nossas vidas, devem ser respondidas com as nossas atitudes, como, né, a Bíblia nos ensina. Se você agir, né, como, né, os diversos personagens bíblicos agiram, Deus irá responder da mesma forma a você, conforme nós temos dito a esse respeito, né? Nós vemos aqui uma situação muito difícil que o povo de Israel estava passando. Talvez uma situação muito difícil que você também esteja passando. Se compare, não obviamente, né, na mesma situação como essa que nós estamos citando aqui, mas no seu sofrimento, na sua angústia, né, na sua depressão às vezes, né, às vezes na depressão, melhor dizendo, das situações que te rodeiam, talvez você esteja enfrentando coisas parecidas com aquela que o povo de Israel estava enfrentando naquele momento. Então eu creio que Deus virá sobre você esta manhã para te ensinar, para falar, para, né, mostrar a você o caminho e para te abençoar, conforme ele abençoou ali a vida daquele povo naquele momento específico. Em primeiro lugar, o rei da Síria, Senaqueribe, né, havia enviado ali o seu exército, né, o seu general Rabsaque, para ali, né, conquistar Jerusalém, a cidade santa, que era governada ali pelo rei Ezequias, e a cidade estava sitiada por esse exército, né, a cidade estava ali, né, toda fechada por causa, né, do cerco ali que Rabsaque, né, general de Senaqueribe, havia estabelecido sobre ali o povo de Israel, e Rabsaque, né, blasfemava e colocava palavras e dizia palavras terríveis, terríveis contra ali a nação de Israel, e ele dizia, né, que não adiantava ali o rei Ezequias nem o povo de Israel, né, se alicerçar, né, nas palavras de esperança do rei, que dizia que Deus iria livrar, né, que Deus não iria permitir que Senaqueribe ali conquistasse Jerusalém e levasse o povo de Israel escravo. E ali as palavras de Senaqueribe, através do seu general, foram duras, difíceis, né, para um povo que estava ali todo com medo, para um povo que estava ali acuado, né, esperando ali uma providência qualquer que fosse ela, né. Nós entendemos, irmãos, né, nós entendemos que muitas vezes, sabe, situações nas nossas vidas, elas se comparam, né, a situações como essa que o povo vivia, medo, angústia, né, por situações que estão por vir ou por situações que se enfrenta. E eu queria te lembrar, irmãos, que você deve ser aquele que não motiva essas situações difíceis. Muito pelo contrário, você deve ser aquele, né, que bloqueia essas situações difíceis sobre a sua vida, Né? Nós não podemos ser os causadores. Você não pode ser o causador de uma desgraça, você não pode ser o causador de uma luta, você não pode ser o causador de uma situação difícil que você e talvez a sua família enfrentem ou estejam enfrentando. Você deve vigiar em relação a isso. Você, estando na presença de Deus, você deve ser aquele que guarda, que vigia, né, que se coloca na torre de vigília, conforme disse ali, né, Abacuque, né, que se coloca na torre de vigília para vigiar todas as suas atitudes, para vigiar ali todas as suas palavras, para vigiar ali, né, tudo aquilo que você deve fazer em relação a Deus, para que as setas do seu inimigo não atinjam o seu coração, ou para que, né, as situações impediriam algo de Deus na sua vida aconteçam. Então você não pode ser esse que vai gerar sobre a sua vida lutas. Você não pode ser esse que vai gerar para a sua família momentos difíceis. Muito pelo contrário, você tem que ser aquele que vai gerar as coisas boas de Deus, né? Você tem que ser aquele que vai gerar, né, o poder de Deus, a fidelidade de Deus, a santificação da sua casa, né? A santificação significa a separação da sua casa, ou seja, na sua casa, né, as coisas que são pecaminosas não têm autoridade, não têm poder e não entram, ficam de fora da sua casa, tudo aquilo que pode te afastar e tudo aquilo que pode, né, trazer coisas ruins para a sua vida. Nós temos que agir desta forma. Conforme diz a Bíblia, sermos prudentes, né, porque os imprudentes sofrerão as consequências da sua atitude, e conforme diz a Bíblia, alguns ainda pela sua imprudência espiritual perderão a salvação, como aquelas cinco virgens que foram imprudentes, perderam a sua salvação. Bateram na porta do noivo e o noivo simplesmente não abriu e disse: não vos conheço. Então você não pode ser esse que vai gerar a luta. Você não pode ser esse que vai gerar a dificuldade. Você não pode ser esse que vai gerar, né, as situações difíceis. Muito pelo contrário, você é aquele que evita, e quando elas vêm por algum outro motivo, que não seja o pecado, que não seja a falta de sabedoria, que não seja ali a imprudência, quando elas vierem, você vai conseguir lutar. Que o teu Deus estará ao teu lado. Que o teu Deus estará à tua frente. Que o Senhor estará na tua frente e estará na tua retaguarda, guardando a tua vida, para que nenhum mal aconteça contigo, não é? Deve ser assim a sua vida. Você tem que se conscientizar disso, né? Que as nossas atitudes, as nossas palavras geram coisas boas ou coisas ruins para nós. Vemos aqui aquele general, né, afrontando claramente ali ao Deus de Israel, dizendo: olha, esse Deus de vocês não vai conseguir nos subjugar. Nenhum Deus daqueles que, né, nós conquistamos as cidades venceu Senaqueribe, né? E o teu Deus também não vencerá. E ele disse uma palavra demoníaca, ele disse uma palavra, né, terrível, dizendo assim: e foi o seu próprio Deus que mandou eu atacar vocês, né? Olha só, irmãos, as artimanhas que muitas vezes Satanás usa para afrontar, para destruir, para atacar, para causar medo, opressão, para causar momentos difíceis nas nossas vidas. E você tem que compreender isso e viver coisas diferentes disso, para que a glória de Deus se manifeste em você, para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida e você vença sempre, né? Qual foi a atitude, irmãos? Qual foi a atitude do rei quando recebeu ali aquela carta, né, dizendo dessas palavras terríveis contra o povo de Israel? Ele foi orar ao Senhor. Ele foi buscar ao Senhor. Né, ele entrou no templo, ele entrou ali na presença de Deus, rasgou as suas vestes reais, colocou vestes de pano de saco, né, que representavam ali humilhação, né, e foi à presença de Deus para buscar ao Senhor. E aquilo que eu sempre digo, irmãos amados, sabe? Toda oração deve começar com adoração. Toda a oração deve começar dizendo ao Senhor aquilo que você sente em relação a Ele. Né? Toda adoração deve vir, né? deve ser iniciada, né? Com a oportunidade de você dizer ao Senhor aquilo que Deus representa na sua vida, para a sua vida. Se acostume a fazer isso, porque o nosso Deus, ele não é o nosso servo. Nosso Deus, ele não é empregado nosso. O nosso Deus, ele é o nosso Senhor, e nós devemos reverenciá-lo sempre, né? E você se lembre, as palavras do rei aqui, a primeira palavra que Ezequias disse ao Senhor, quando ele se achegou na presença de Deus, ele disse assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Se acostume, irmãos. Se acostume, sabe, a adorar o teu Deus. Se acostume a entregar a Ele palavras que saem do profundo da sua alma e do seu coração. Se acostume a apresentar diante de Deus momentos nobres de adoração, momentos especiais de adoração. Né? Não entre na presença de Deus de forma automática, desesperada, como ali os discípulos de Jesus, eles, né, entraram naquele dia onde estavam ali no barco, e Jesus estava no barco e veio tempestade, o mar ali assolava ali, né, aquele momento, e aí eles desesperados buscaram o Senhor, acordaram a Jesus e disseram: Senhor, acorda, porque senão nós vamos sucumbir. Não, irmãos, vamos buscar ao Senhor, em primeiro lugar, dizendo a Ele aquilo que Ele representa para nós, dizendo que nós confiamos nele, dizendo que nós acreditamos nele, dizemos que nós dependemos dele e que ele pode resolver qualquer situação. Tudo isso é adoração. O rei, né? O rei Ezequias, ele disse tudo isso: olha, eu sei que as palavras deles foram duras, Senhor, mas eles conseguiram êxitos, eles conseguiram ali vitórias. Né? Porque na verdade nenhum Deus daquelas nações era Deus de verdade, mas tu és Deus de verdade, né? Tu és um Deus diferente, tu és um Deus que cuida de nós, tu és um Deus que faz todas as coisas. Que você aprenda, sabe, a ter fé verdadeira no Senhor. Você aprenda a dizer para o Senhor: Senhor, meu Deus, eu acredito que tu podes me abençoar. Senhor, meu Deus, eu acredito que tu podes me livrar. Se acostume, irmãos, se acostume a dizer ao Senhor, né, palavras que representam a tua fé também. Porque entrar na presença de Deus de forma desesperada, né, não significa que você tem fé. Muito pelo contrário, às vezes, né, pode significar que você não tem fé, né? Que você não tem fé que Ele pode ajudar, que você não tem fé que Ele pode curar, que você não tem fé que Ele pode libertar. Nosso Deus pode sim todas as coisas. Se nós buscarmos dEle, se nós buscarmos aquilo que nós necessitamos dEle, né? Ele responde, irmãos. Né? Não vai responder do jeito que você quer, mas Ele vai responder do jeito que vai edificar a sua vida. Ele vai responder de uma forma que as coisas serão sólidas, as coisas serão ali, né, definitivas sobre a tua vida. Acostume-se a mudar de postura, acostume-se a adorar ao Senhor, acostume-se a entregar a Ele palavras de fé, de crença efetiva no poder dEle, independentemente de, né, de como estão ali as suas lutas, as suas dificuldades, independentemente disso, acostume-se a falar com o teu Deus de uma forma diferente, como está expresso e ensinada na Bíblia, para que Deus possa te responder, para que Deus possa dar uma resposta parecida com essa do rei Ezequias. Ezequias falou, adorou o Senhor. Ezequias falou que ele não acreditava ali nas palavras de Senaqueribe. Ezequias falou que eles só conseguiram vitória porque os deuses dos outros países, na verdade, eram estátuas, eram de madeira, eram de pedra. Ezequias disse tudo isso e depois ele pediu ao Senhor. Porque ele disse tudo isso, a minha fé é essa. Senhor, eu te amo, eu te adoro, a minha fé é essa. Depois ele chegou e falou assim, agora, pois, Senhor, livra-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Aleluia! Né? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa, que ensino tremendo para as nossas vidas, né? Que ensino tremendo para você e para mim, né? De como agirmos numa situação difícil, de como agirmos numa situação, às vezes, que parece impossível, como era aquela situação que o povo de Israel estava enfrentando. Irmãos, se não fosse Deus ali, o povo seria subjugado. Se não fosse Deus ali, o povo seria ali escravo de Senaqueribe, porque o exército era muito mais poderoso, né? Rabsaque, ele blasfemou tanto contra aquele povo, ele falou palavras tão difíceis, ele falou assim, olha, vocês não são nada, né? Se vocês tivessem 2.000 cavaleiros, eu daria 2.000 cavalos para vocês, né? Para vocês verem, né? Como Senaqueribe blasfemava e quão difícil era a situação daquele povo naquele momento. Não se curve numa situação difícil. Busque o Senhor teu Deus. Busque sim a ajuda que você necessita do Senhor teu Deus. E Deus te responderá, eu creio. E Deus virá em seu socorro, conforme diz a palavra do Senhor, invoca-me. Invoca-me e eu te responderei. É, irmãos, nós temos que nos acostumar. Nós temos que nos acostumar a fazer aquilo que Deus manda, para que nós possamos ser vitoriosos, para que a nossa vitória seja rápida, para que a nossa vitória seja eficaz, para que nós, muitas vezes, não tenhamos que lutar, porque o Senhor, né, conforme foi feito aqui, né, nessa passagem bíblica, Ezequias não tinha soldados para lutar, mas Deus lutou, né, em favor dele. Deus ali trouxe ali o refrigério, Deus trouxe ali a vitória, sem que Ezequias precisasse batalhar, né? Esse é o teu Deus, não importa se você tem força ou se você não tem força, não importa se você é capaz ou se você não é capaz, importa que teu Deus pode fazer qualquer coisa para te ajudar, importa que o teu Deus pode fazer qualquer coisa para te livrar, né? Entenda e compreenda isso, né? E acredite nisso para que o teu Deus possa te responder, para que teu Deus possa fazer a obra que ele deseja fazer na sua vida, né? E quantas vezes você talvez seja um impedimento, você esteja sendo um impedimento, né, que está acontecendo na sua própria vida, né? E ali quando o rei Ezequias, né, disse ao Senhor, livra-nos das mãos deles, né, o Senhor respondeu através do profeta Isaías. Isaías mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Olha, irmãos, olha, meu irmão, minha irmã que me ouve agora. Olha o motivo da bênção, olha o motivo da resposta, olha aquilo que Deus faz. Olha o motivo, ele disse claramente, né? Porque me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, né? Você tem pedido ao Senhor? Você tem se achegado ao Senhor com adoração, com louvor, né? Dizendo palavras de fé? Você tem ali pedido aquilo que você necessita, acreditando que o teu Deus pode responder, baseado em tudo aquilo que você já disse a Ele, né? Durante a tua oração, durante a tua busca. Porque, irmãos amados, aquele que não ora, não vai ser respondido. Como é que Deus vai responder algo que você não pede? Como é que Deus vai responder algo que você não busca? Como é que Deus vai te revelar algo, né, que você não busca entendimento, que você não busca, né, saber aquilo que está acontecendo? Como é que Deus vai responder algo se você não pergunta, ouça esta palavra? Como é que Deus vai dar resposta a algo que você não quer, a algo que você não pede, a algo que você não deseja, a algo, né, que para você, né, já está determinado, né, a sentença? Quantas vezes, né, a sentença foi dada pelo diabo e você está aceitando a sentença dada pelas trevas? Conforme ali Senaqueribe determinou uma sentença sobre o povo de Israel, ele determinou a derrota, ele determinou a escravidão, ele determinou ali morte, né? Por isso que Satanás determinou ali, na presença de Deus, né, naquele momento que eles estavam ali vivenciando, né? E quantas vezes as pessoas estão aceitando as sentenças do diabo sobre a sua vida? Ah, o sofrimento, a tristeza, a angústia, que não vai dar nada certo, que você é assim mesmo, né? Que você já tentou de tudo e Deus não te ama, Deus não te quer, Deus não deseja o seu bem. Quantas palavras malditas, palavras de blasfêmia as pessoas têm lançado sobre a sua vida, e talvez você mesmo esteja lançando palavras de blasfêmia contra Deus, contra você mesmo. Não é assim. Não é assim que deve ser, não é assim que Deus deseja que aconteça. Muito pelo contrário, Deus quer livrar. Deus quer livrar. Deus quer livrar sempre. Deus quer dar refrigério sempre. Deus quer dar ali paz sempre. Né? Se você ler o Salmo 107, Salmo de batalha espiritual, você vai ver, né, a resposta de Deus. E quantas vezes, inúmeras vezes, no Salmo 107, o Senhor fala: e então clamaram ao Senhor na sua angústia, então clamaram ao Senhor na sua dificuldade, e o Senhor os livrou, né, e o Senhor os libertou. Então a resposta, por causa do clamor, por causa da busca, a resposta, por causa da busca com entendimento, da busca com fé, sempre trará a bênção, sempre trará a bênção sobre a sua vida. E olha, irmãos, fique atento, sabe? Porque Deus conhece tudo o que está acontecendo contigo. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Deus conhece a sua dificuldade, Deus conhece o motivo da sua dificuldade, a causa da sua dificuldade. Deus sabe também, obviamente, porque a resposta é dele, Deus, ele sabe claramente quando ele deve responder e quando ele não deve responder, né? E a resposta de Deus está intimamente ligada a as suas atitudes, a sua fé, né, e o seu desejo, né, de que haja verdadeiramente o livramento. Né? Quantas pessoas já aceitaram as sentenças na sua vida e não buscam o milagre de Deus? Busque o milagre de Deus. Não aceite as sentenças escritas para a sua vida. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja cansado. Mas mesmo cansado, não aceite as sentenças que foram escritas sobre a sua vida. Não aceite, ainda que seja algo vindo de Deus, né, conforme o próprio rei Ezequias, uma vez, né, através da sua oração, né, pediu a Deus que ele mudasse uma sentença de morte sobre a vida dele, e Deus mudou a sentença de morte sobre a vida dele. Quanto mais a tua dificuldade, Deus pode sim fazer um milagre, Deus pode sim te livrar, Deus pode sim trazer algo novo, Deus pode sim trazer uma mudança que você necessita, Deus pode. Não se acomode, não aceite a sentença escrita, Antes busque, porque foi assim que Deus nos ensinou. Isso não é nos levantar contra Deus, isso é acreditar que Deus pode fazer, isso é acreditar que Deus pode executar. Quantos trechos na Bíblia Deus mostrou isso? O rei Ezequias, você lembra do cego Bartimeu? Cego Bartimeu que estava sentado ali na rua, mendigando, né? E Jesus passou por ele. Jesus já tinha passado pelo cego. Jesus não ia curar o cego. Jesus já estava longe do cego. Quando o cego perguntou, o que está acontecendo aí? O que é esse barulho todo aí? Né? E aí falaram, é Jesus que está passando. E aí ele se levantou e começou a gritar, e gritar, e gritar, e gritar. E quanto mais Jesus se afastava, mais ele gritava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não ia curá-lo. Jesus não ia curá-lo. Jesus já tinha passado por ele. E ele começou a clamar, começou a clamar, começou a clamar. Aí vieram aqueles grandes motivadores, enviados de Satanás, né? Cala tua boca, ele não vai te ouvir. Ele já passou, né? Para de gritar, ele não vai te ouvir. E quanto mais ele ouvia essa palavra dos enviados de Satanás, mais ele gritava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o mestre, o rei, o Senhor, aquele que tem autoridade, aquele que conhece o coração e aquele que responde às orações, parou, se virou e mandou chamá-lo. E aí, quando disseram para ele, o mestre te chama, ele demonstrou já a sua fé, ele já sabia o que ia acontecer, que atitude maravilhosa, ele pegou a capa dele que protegia ele e jogou fora a capa dele que protegia ele do sol, da chuva, do frio, jogou fora porque ele sabia que não ia precisar mais. E aí ele pediu que Jesus o curasse, e Jesus instantaneamente o curou. Será que o mestre já passou por você e não se apercebeu por você e você está quietinho aí no seu canto? Será que o mestre passou por você e você não falou nada para ele? Você não clamou, você não falou, você não buscou? Se deu ouvidos aos enviados de Satanás, dizendo assim mesmo. Deus não quer te curar, Deus não quer te libertar. Você já ouviu essa palavra? Talvez você esteja dando ouvidos a essas palavras e esteja se esquecendo de que o teu clamor pode gerar uma grande mudança na sua vida. Não pare. Não pare de clamar. Não pare de orar, não pare de buscar, porque o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, um dia pode olhar para você e responder por causa da tua perseverança, por causa da tua fé e por causa do teu clamor, clamor de socorro. Clamor de busca, clamor, né, de fé e de esperança, né? Não um clamor de desespero, longe de um clamor de desespero. Clamor de desespero ficou lá com os discípulos de Jesus no barco. Nosso clamor é de esperança, nosso clamor é de fé, nosso clamor é de busca. De busca daquele que pode realmente resolver a nossa vida. Deus pode resolver a sua vida. Acredite, Deus pode resolver a sua história. Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vou repetir para você. Deus pode fazer qualquer coisa, né? Se você não acredita nisso, você precisa conhecer um Deus. O Deus da Bíblia. É esse o Deus que você precisa conhecer. Porque se você não acredita que Deus pode qualquer coisa, você não conhece o Deus da Bíblia. Você não conhece o Deus Todo-Poderoso. Você não conhece o Deus que criou os céus e criou a terra. Conforme disse Ezequias aqui, Tu criaste o céu e a terra, Senhor. Quem criou o céu e a terra, cria qualquer coisa. Quem criou o céu e a terra, modifica qualquer coisa. Modifica qualquer coisa. O Senhor modifica qualquer situação na sua vida. Acredite nisso. Se levante então para a glória do Senhor. Acredite nisso. Se levante então para que o poder de Deus se manifeste na tua vida. Se levante então, porque o teu Deus está vivo. Porque o teu Deus reina. O teu Deus reina absoluto. E o reinado de Deus jamais terá fim, conforme diz a palavra do Senhor. Creia no teu Deus. Creia no poder do teu Deus. Acredite que o Senhor está atento a tudo aquilo que você fala, a tudo aquilo que você entrega a Ele. Aleluia. Irmãos, depois dessa situação, o Senhor respondeu, né? Depois que ele falou assim, por causa da tua oração, por causa da tua oração, né? A resposta de Deus foi, né? Visto que me pediste acerca de Sanaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Israel meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o santo de Israel. Eu sempre falo, irmãos amados, pai, aquele que mexe contigo, mexe com Deus. Aquele que blasfema contra o teu Deus, né? Não blasfema contra você, blasfema contra o teu Deus. Aquele que te humilha por causa do teu Deus, né? Não te humilha, humilha o próprio Deus, né? Aquele que despreza o teu Deus, né? Despreza o próprio Deus, né? Esse é o Deus, esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Então você não se incomode, porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Não se incomode, porque o Senhor teu Deus sempre te honrará. As tuas palavras Deus honrará. As tuas palavras Deus fará cumprir para a glória do santo nome dEle, para a glória do santo nome do Senhor. E Ele disse, né, Ele blasfemou contra o santo de Israel, né, e Ele disse assim para aquele rei, eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. Te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E disse mais, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem flecha alguma, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho, por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus pode te livrar. Deus pode, sabe, pôr por terra a arrogância do teu inimigo. Deus pode derrotar aquele que tenta te destruir. Deus pode, irmãos amados, colocar diante de você o poder dEle, para que as coisas que são dEle se manifestem na sua vida. Eu volto a dizer para você, né, conforme aconteceu aqui, Ezequias não tinha exército capaz de destruir ali o exército de Senaqueribe. E Deus enviou ali possivelmente uma praga, uma peste. E a Bíblia diz que durante a noite e madrugada, 185 mil soldados... Ouça bem, ó, 185 mil soldados. Olha como o exército que se achegava a Jerusalém era poderoso, né? Era poderoso. Infimamente inferior a Deus, mas era poderoso aos olhos humanos, né? Então, de uma só vez, morreram 185 mil soldados. E os que sobraram fugiram. Fugiram com medo daquilo que estava acontecendo. E você, né, conta com este Deus. A Bíblia diz que a sombra da mão de Deus nos guarda. A Bíblia diz que o Senhor é como um muro ao nosso derredor. Ele nos guarda, Ele nos dá refrigério, Ele nos dá paz. O Senhor nos protege. O Senhor cuida de nós, conforme Ele prometeu. O Senhor cuida de você. E se Ele cuidou de você até hoje, Ele não vai deixar de cuidar amanhã. Ele não vai deixar de cuidar depois de amanhã. Acredite nisso. Acredite que o teu Deus não te abandonou. Acredite que os planos dEle escritos para você, desde o teu nascimento, o objetivo dEle é que se cumpram todos esses objetivos. Né? Então não impeça, então não haja de forma louca contra o teu Deus. Não haja de forma louca, equívoca, né? De forma equivocada. Não faça desta forma. Antes, haja conforme Ezequias agiu aqui para gerar a bênção, para gerar o milagre. Ainda que fosse impossível, ainda que fosse pouco provável, né? Ainda que fosse improvável, né? A bênção de Deus veio e a derrota do inimigo de Israel aconteceu, né? E assim será na tua vida. Se você se posicionar, se você agir, se você buscar, se você, né, demonstrar o seu amor a Deus com entendimento, né? Deus responderá da mesma forma, né? Qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade hoje? É grande? Talvez alguns estejam vivendo um momento muito difícil nas suas vidas, mas nada disso é impossível para Deus. Nada do que você está passando, nada do que você está vivendo é impedimento para as bênçãos de Deus na sua vida. Eu vou dizer de novo aquilo que eu disse no começo desta mensagem, sabe? Não seja a causa da maldição, não seja a causa da luta, não seja a causa do problema, não seja ali a causa, né, da tua dificuldade, da dificuldade que você está vivendo antes, né? Que a tua fé, a tua perseverança seja a resposta para aquilo que você está vivendo, né? Seja a resposta para as lutas que você está vivendo, para que se materialize o poder de Deus na sua vida, né? O poder de Deus na sua história, né? Para nós encerrarmos, irmãos, se você se lembrar ali do momento que Moisés tirou o povo Israel do Egito, eles se achegaram defronte o Mar Vermelho, e Faraó vinha atrás com seu exército também, poderoso, com seus carros, seus cavalos. Ele vinha para destruir, ele vinha para aniquilar, ele vinha para desfazer a obra que Deus queria fazer, né? E Moisés, é tão interessante que Moisés falava para Faraó: olha, deixa o povo de Deus sair, para que nós possamos cultuar ali o Senhor no deserto, né? Moisés dizia claramente isso, Moisés dizia claramente ali, né, que eles iriam adorar a Deus durante a jornada deles, né? E aí Faraó saiu de forma desesperadora atrás do povo de Israel. E ali Moisés, o povo começou a ficar desesperado. O povo começou a ficar desesperado. Olha, irmãos, o desespero não leva a lugar nenhum. O desespero só impede as coisas são de Deus de acontecerem. Ficaram desesperados e clamaram a Moisés. Moisés orou ao Senhor. E a resposta de Deus para Moisés foi assim: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao meu povo que marche. Algumas vezes você está clamando, Deus já deu a vitória. Fique atento. Se Deus te deu a vitória, marche. Se Deus já determinou a vitória, avance. Se Deus já determinou a vitória, parta. Não fique parado, esmurecido. Vá em frente, avance, né? E Deus disse: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao meu povo que marche. Eu não falei que eu ia livrar, eu não falei que eu ia levar para a terra prometida, eu não falei, né? Como se Deus estivesse dizendo isso para Moisés: eu já falei, eu já abençoei, eu já determinei, eu já escrevi, né? E palavra escrita de Deus é sentença cumprida, né? Irmãos amados, né? Então, sabe, se Deus já falou, se Deus já determinou, se levante e marche. Se você tiver que tocar por fé nas águas, o mar vai se abrir para você passar. O mar vai se abrir para você passar. Deus já falou para você que vai te livrar? Deus já falou para você que vai fazer a obra? Então marche, avance. E eu sei que muitas vezes você vai precisar, sim, do milagre de Deus. Então pegue o teu cajado, pegue a autoridade da palavra, pegue a autoridade que Deus te deu e determina o milagre para a glória do teu Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus forte, o Deus santo, o Deus maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel, aquele que dá alegria e paz ao seu povo, aquele que responde às nossas orações, aquele que responde o teu clamor, aquele que responde com milagres, com poder, com graça, com unção sobre a sua vida, né? Este é o teu Deus, o Deus da resposta, o Deus que dá aquilo que você necessita para a glória do santo nome dele, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos orar agora, eu quero que você ore comigo. Não ouça só a minha oração, irmãos. É o momento de nós nos apresentarmos aqui a Deus com a oração de Ezequias. Hein? Vamos então fazer como Ezequias fez. Vamos adorar. Vamos dizer que nós acreditamos em Deus. Vamos dizer, né, que nós cremos no poder dele para a glória dele. Então ore comigo agora em nome de Jesus. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz. Vem Deus dos exércitos sobre a tua igreja, lava, sube, anda, lava, churicamba, lava, cheias. Vem Deus sobre este povo, Senhor, vem Senhor Deus Todo-Poderoso, tu és fiel, Senhor. Tu és a nossa alegria, a nossa paz, Senhor, tu és, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Tu és a nossa força, tu és, Senhor, da glória, Pai, a nossa alegria, Senhor. Tu és, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, a fonte da vida, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu criaste, Senhor, todas as pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor. Tu és o Deus que criou, Senhor, estas vidas, Senhor. Então, Tu as conheces, Senhor. Olha para dentro delas, Senhor, agora, Senhor. Encontra ali, Senhor da glória, Pai, o adorador. Encontra ali, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que Te ama, aquele que busca, Senhor, aquele que deseja, aquele que está, Senhor, necessitado de Ti, Senhor. Papai amado, eu rogo a Ti para aqueles que estão desesperados, Senhor, e não deveriam, porque Tu és Deus presente, Senhor. Visita estas vidas, trazendo um pouco de paz, Senhor. Falando assim, falando a eles que Tu estás presente, Senhor. Fala a eles que Tu estás presente, Senhor. Que Tu estás ali, Senhor da glória, para levantar, Senhor. Pega nas mãos, Senhor, e socorre, e levanta, Senhor. E levanta aquele que está aflito, abatido, Senhor, levanta. Ou segura nas mãos, como Tu seguraste ali em Pedro, quando ele afundou ali, Senhor da glória, no mar da Galileia, Senhor da glória. E Tu, Senhor, de toda a glória, o repreendeu por causa da falta de fé dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, levanta estas vidas, Senhor, e mostra, Senhor da glória, que Tu és poderoso para curar, e mostra que Tu és poderoso para libertar, e mostra que Tu és poderoso, Senhor, para fazer qualquer coisa nestas vidas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, ajuda, Senhor, estas vidas, Senhor da glória, Pai, e que muitas vitórias se materializem hoje, Senhor. Hoje, meu Senhor, e calabasubi, alabaxéia, serebicanda, e calabasurianda, alabaxéia, serebicanda, e calabaxuricanda, alabaxéia, sandalalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal
determino agora em nome de Jesus o poder do Altíssimo Senhor sobre a tua história. Satanás não tem poder sobre a tua história. Eu em nome de Jesus, apago toda a palavra de maldição e toda a sentença de maldição escrita sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu determino esta palavra. Eu determino em nome de Jesus o poder de Deus agora para te livrar, para curar e para libertar, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Então recebe aí a tua bênção agora, para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, graças a Deus, né? Quanta bênção, né, irmão? Irmãos, quantas coisas maravilhosas Deus fez hoje, né? Quanta unção foi derramada pelo Senhor. Oh, quanto poder foi dado por Deus esta manhã. Creia, você foi abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia.